Zona Geek, seus universos favoritos em podcast.
Fala galera da Web Rádio Audioativo, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um Zona Geek, com as últimas novidades do mundo do entretenimento e da cultura pop. Mais um programa e mais uma vez vamos começar falando de cinema. E quem conta o que anda rolando nas telonas é o nosso repórter Bernardo Bruno.
Animais Fantásticos 3 pode ter um novo Grindelwald. Mads Mikkelsen, de Hannibal e Doutor Estranho, é o favorito para viver o personagem, sendo a primeira escolha do diretor David Yates. O ator pode substituir Johnny Depp, demitido após uma série de polêmicas envolvendo denúncias de agressão contra sua ex-mulher, Amber Heard. O filme do universo de Harry Potter, previsto para o fim de 2021, agora chega aos cinemas em 15 de julho de 2022. Escorpião Rei, personagem apresentado no filme O Retorno da Múmia, que ganhou seu próprio longa em 2022, ganhará um reboot. A Universal desenvolve uma nova obra cinematográfica do Guerreiro ao lado de Dwayne Johnson, que viveu o personagem originalmente. As filmagens devem começar em 2022 e o The Rock não deve estrelar o novo filme. Halloween Kills, a continuação do reboot de Halloween, lançado em 2018, ganhou um novo teaser com Michael Myers.
Next Halloween, when the sun sets and someone is alone.
A produção foi adiada para chegar em 2021. Ainda foi confirmado Halloween Ends, que deve ser lançado em outubro de 2022. Os dois filmes serão dirigidos por David Gordon Green, diretor do filme de 2018, que é a sequência direta do clássico de 1978. Ainda falando de filmes de terror, o quinto longa da franquia Sobrenatural foi anunciado. O filme marca o retorno de Josh e Dalton Lambert, personagens do primeiro filme de 2010. A direção fica por conta do estreante Patrick Wilson, ator de Josh na franquia e também estrela da franquia Invocação do Mal e Aquaman. James Wan e Lee Whannell, criadores originais da franquia, atuarão como produtores. A trama se passa após 10 anos de Sobrenatural à Última Chave e mostrará Dalton indo para a universidade. Sobrenatural 5 deve estrear em 2022. Foi confirmado pela Netflix We Can Be Heroes, novo filme infanto-juvenil de Robert Rodriguez, diretor de Sharkboy, Lavagirl e Pequenos Espiões. O longa se passará no mesmo universo de Sharkboy e Lavagirl e contará a história de filhos de uma equipe de heróis tendo que resgatar os pais. O elenco conta com Pedro Pascal, Priyanka Chopra e Christian Slater e ainda não tem data de estreia. Lashana Lynch confirmou que a sua personagem, Agente Nome, estará substituindo James Bond e Daniel Craig no próximo filme da franquia 007. Porém, 007, Sem Tempo para Morrer, ainda contará com a presença de Daniel Craig no icônico papel, mas agora aposentado. O novo 007 foi adiado para abril de 2021.
É pessoal, dessa vez tivemos muitas novidades do cinema. Vou falar que estou muito animado com We Can Be Heroes. Tenho ótimas lembranças da minha infância assistindo Sharkboy Lavagirl. Tomara que alguma coisa boa saia disso. Também queria dar destaque para Lashana Lynch assumindo o papel de 007. É muito bom ver algumas franquias clássicas finalmente se renovando. Bem, galera, agora eu vou falar um pouco pra vocês sobre o que anda rolando no mundo das séries. Vamos começar falando de WandaVision. Evening, A nova série da Disney Plus, que integrará o universo cinematográfico da Marvel, finalmente ganhou uma data de estreia, dia 15 de janeiro de 2021. A série vem sendo muito aguardada, e as expectativas são altas. Elizabeth Olsen volta para o papel de Feiticeira Escarlate, e Paul Bettany volta como Visão. A história se passará em uma realidade alternativa, criada pela Feiticeira Escarlate após os eventos de Vingadores Ultimato. Não se sabem mais detalhes da trama. Eu estou muito ansioso. E vocês? Agora, tem algum fã de Malhação aí? A nova série do Globoplay, As Five, estreou na plataforma no último dia 12. Atenção, ao dobrar uma esquina, uma alegria. Atenção, menina, você vem. Quantos anos você tem? Atenção, precisa ter olhos firmes. A série continua uma das temporadas da icônica novela da Globo que vem preenchendo as tardes da emissora há mais de 20 anos. A temporada em questão a ser continuada é a de 2017. Malhação, Viva a Diferença, contou com 5 protagonistas femininas, que foram responsáveis por encantar todo um público. E esse encantamento contou muito para que os fãs se mobilizassem e fizessem a série As Five finalmente acontecer. A série contará com um total de 10 episódios e irá mostrar as protagonistas vivendo suas vidas em um contexto mais adulto. Quem aí vai assistir? A aguardada reunião de Friends, porque todos esperavam, irá acontecer um pouco mais tarde do que o previsto. O início das filmagens estava programado para o começo de 2020, e a intenção era que esse especial chegasse junto do novo serviço de streaming HBO Max. Mas por conta da pandemia de Covid-19, uma série de amenos aconteceram. Agora, o ator Matthew Perry, responsável pelo papel de Chandler na série, afirmou que as filmagens irão acontecer em março de 2021. É um baita prejuízo para HBO Max, mas eu tenho certeza que todos os fãs da série estarão lá quando esse especial sair. Agora vamos falar sobre a Netflix, que nos últimos tempos vem andando bem ocupada. O aclamado diretor David Fincher, responsável por filmes como Clube da Luta e A Rede Social, assinou um contrato de exclusividade com a Netflix para os próximos 4 anos. O diretor já vinha trabalhando na plataforma nos últimos anos, sendo que ele dirigiu alguns dos primeiros episódios de House of Cards e foi responsável por desenvolver a série Mindhunter, cancelada após 2 temporadas. O próximo trabalho de David Fincher com a Netflix será Mank, filme roteirizado por Eric Roth e que irá se basear na história real dos bastidores do clássico Cidadão Kane. O longa contará a história sobre a relação de Orson Welles com o roteirista Herman J. Mankiewicz. Mank é visto como um dos grandes favoritos para a temporada de premiações que vem por aí. Fincher ainda revelou que a realização de novos projetos na plataforma dependerão de como Mank irá se sair. Independente de qualquer coisa, esse foi um grande acerto da Netflix. Arnold Schwarzenegger, um dos brucutus mais queridos de Hollywood, irá interpretar um espião em uma nova série da Netflix. A produção, que ainda não tem nome, é uma criação de Nick Santoro, showrunner de Jack Reacher. Santoro irá trabalhar em parceria com a Skydance. O seriado ainda conta com Monica Barbaro, de Chicago Justice, no elenco. Na série, Schwarzenegger e Barbaro viverão pai e filha. Não se sabem mais detalhes sobre a trama, mas a Netflix, como já é praxe, encomendou a primeira temporada completa da série. Eu não sei o que vem por aí, mas já estou no aguardo. Além dessas novidades, a Netflix também renovou 3 de suas séries. The Umbrella Academy, série baseada nos quadrinhos de Gerard Way, foi renovada para sua 3ª temporada. Outra renovação foi a de Emily em Paris.
Emily Cooper? Bonjour. Bonjour. I got a feeling I'm in trouble when I look at you. I'm Emily, your new neighbor.
Enchanté. Cause once I do it, yeah, I know I'll
never get enough. So, you've come to teach the French? Série estrelada por Lily Collins, que irá ganhar uma 2ª temporada. E por fim, Bom Dia, Verônica.
Eu só preciso saber se a mulher que eu tô ajudando tomou a decisão certa.
Eu queria ser perto. Quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão.
Você sabia que iam tentar me matar?
Que tipo de...
série nacional baseada no livro homônimo de Rafael Montes e estrelada por Tana Miller, também irá ganhar sua segunda temporada. Acredito que muitos de vocês gostaram dessas novidades. Agora deixamos as séries um pouco de lado para falar sobre o que vem rolando no mundo dos games. Vamos começar falando do novo jogo da Bethesda, exclusivo da Sony, Deathloop. Teve sua data de lançamento confirmada para 21 de maio de 2021. O jogo é um desenvolvimento da Arcane Line, produtora responsável pela série de jogos Dishonored. Deathloop será um jogo de tiro em primeira pessoa, que terá uma mecânica baseada na lógica de caça e caçador. Porém, quando o jogador que está sendo caçado morre, ele retorna ao início da fase, e assim segue nesse loop até que consiga realizar a missão que lhe foi dada. Pelo que foi mostrado até agora, o jogo parece ter um estilo bastante interessante e promete dar o que falar ano que vem. Em seu lançamento, Deathloop estará disponível para PC e para PlayStation 5. Essa exclusividade para PlayStation 5 irá durar por um ano. Esse é um fator bem interessante, já que a Bethesda, publisher do jogo, foi adquirida pela Microsoft mais cedo nesse ano. Mas independente de todas essas questões, eu queria muito colocar minhas mãos nesse jogo logo. Agora vamos falar de Elden Ring, um dos jogos mais aguardados dos últimos anos. O chefão da Xbox, Phil Spencer, já teve a oportunidade de colocar suas mãos em Elden Ring e afirmou que se trata de um dos projetos mais ambiciosos do diretor de jogos Hidetaka Miyazaki, responsável por jogos como Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne e Sekiro Shadows Die Twice. Miyazaki é considerado o pai do gênero Souls, um dos mais difíceis e divertidos de se jogar na atualidade. O jogo ainda conta com o envolvimento de George R.R. Martin, o criador da série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo. Ele é responsável pela mitologia de Elden Ring, além de ser um dos criadores da história do jogo. Elden Ring foi anunciado em junho de 2019 e é um RPG da From Software, desenvolvedora de jogos responsável pelos jogos do gênero Souls. E segundo o próprio Hidetaka Miyazaki, o jogo é uma evolução natural de Dark Souls. Elden Ring é previsto para sair para PlayStation 4, Xbox One e PC, porém ainda não há uma data de lançamento confirmada. Só posso dizer que esse jogo com certeza irá figurar entre os grandes. A EA anunciou uma nova coletânea, Mass Effect Legendary Edition. Essa coletânea contará com todos os três primeiros jogos da franquia, com todos os seus aspectos melhorados. Além disso, todo o conteúdo adicional que já foi lançado também estará presente na coletânea. É um verdadeiro presente para todos os fãs dessa incrível série de RPGs espaciais. Todos os jogos marcaram época quando foram lançados. Mass Effect Legendary Edition estará presente no PlayStation 4, no PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S, e também no PC, e sairá em 2021. Além disso, a desenvolvedora de jogos BioWare revelou que um novo Mass Effect está sendo produzido. O estúdio revelou que o projeto ainda está em suas etapas iniciais, e não revelou nenhum outro detalhe. A BioWare foi responsável por todos os Mass Effects lançados, e tenta trazer a franquia de volta ao sucesso, principalmente após o último Mass Effect lançado, Andromeda. O jogo foi um fracasso de crítico e um fracasso comercial por completo. Agora, o que resta é aguardar. Tomara que Mass Effect volte à glória. A Take-Two Interactive confirmou na última terça-feira, dia 10, que adquiriu a produtora de jogos britânica Codemasters. A aquisição é avaliada em 750 milhões de euros e deverá ser completada no primeiro trimestre de 2021. Após a confirmação da compra, a Codemasters deverá atuar sob o selo da 2K Games. A produtora britânica é famosa por ser responsável por grandes franquias de jogos de corrida, como Dirt, Fórmula 1 e Grid. Com certeza, essa foi uma jogada muito acertada da Take-Two, que agora tem uma produtora muito talentosa sob sua asa. E para encerrar as notícias de games, a Microsoft anunciou que a prévia do projeto xCloud chegará ao Brasil a partir do dia 18 de novembro. O projeto xCloud está disponível para smartphones e tablets Android, através do aplicativo Xbox Game Streaming, disponível na Google Play Store. A xCloud uma proposta que permite os jogadores assinantes da Xbox Game Pass Ultimate jogarem alguns jogos selecionados através de seus smartphones e tablets via streaming. A intenção é criar uma experiência de jogatina que seja móvel, contínua e multiplataforma. Com certeza, essa novidade irá abalar as estruturas do mundo dos games e promete mudar bastante como as coisas funcionam. É muito bom ver o Brasil já incluído nessa nova proposta. Além do Brasil, Austrália, Japão e México também recebem o Xcode em antecipado no dia 18. Bem, galera, essas foram as notícias dos games. Agora eu deixo vocês com nossa repórter Ana Paula, que vai falar um pouco sobre tecnologia.
Vou começar trazendo uma notícia do mundo das mídias sociais. O Instagram reposicionou atalhos da tela inicial. Agora, o menu na parte de baixo vai contar com botões que direcionam para o Reels e para a loja. O anúncio foi feito nesta quinta-feira. Antes dessa atualização, essas duas áreas ficavam no ícone da lupa, na seção Explorar. E o Google Fotos vai deixar de ser ilimitado para vídeos e fotos em alta definição. Agora, quem ultrapassar 15 GB gratuitos e quiser continuar mandando as imagens, vai precisar desembolsar de R$ 6,99 a R$ 34,99 mensais. Esse aplicativo permite sincronizar a galeria do celular e assim liberar espaço no aparelho. O Google colocou uma ferramenta na aba de armazenamento que estima mais ou menos quanto tempo as mídias poderão ficar guardadas gratuitamente. A empresa ainda disse que contas não acessadas por mais de 2 anos terão dados apagados automaticamente. E para fechar as novidades na tecnologia, na última terça começou o esquenta da Black Friday 2020 na Amazon Brasil. Então tem várias ofertas acontecendo por lá, tem até 70% de desconto nos livros, 20% em jogos e 15% em produtos eletrônicos. E para os colecionadores e admiradores de plantão, tem até 30% de desconto em CD e vinil. E olha, tem até oferta de café rolando no site. Não dá para perder. Eu mesma tô pensando em fazer umas comprinhas por lá.
Com certeza vou ficar de olho nessa Black Friday. Adoro as promoções que acontecem nesse dia. Agora continuamos com a Ana Paula, que traz as novidades do mundo da literatura.
O livro A Arte de Escrever Bem, um guia para jornalistas e profissionais do texto, lançado em 2004 pela editora Contexto, ganhou uma nova edição. A obra é uma parceria entre a editora de opinião do Correio Brasiliense, formada em letras, Dede Squarize, e a jornalista Arlete Salvador. De início, o livro era voltado aos profissionais do jornalismo, mas depois de um tempo ganhou espaço entre os acadêmicos, estudiosos de letras, direito, pedagogia, e na versão mais recente, com nova diagramação, houve uma atualização nos exemplos e as explicações ficaram mais detalhadas. Foram adicionadas 35 páginas na edição. Acontece até o dia 15 de novembro, domingo, a Feira de Livros da USP. Iniciada no dia 9, essa edição está sendo 100% online por causa da pandemia. Todos os livros à venda têm desconto de pelo menos 50%. Com realização da editora da USP, a EDUSP, o evento existe desde 1999. Para você saber os títulos disponíveis e se informar melhor sobre as editoras da feira, é só entrar no site paineira.usp.br/festa-do-livro. Termina hoje a terceira etapa do Circuito Cultural Digital de Pernambuco. Dentre os nomes da literatura nacional no evento estão Inácio de Loyola Brandão e Marta Medeiros. Ambos participaram de lives na terça e na quarta, respectivamente. A ideia do circuito é fazer com que literatura, cinema, música e teatro conversem entre si. A programação acontece em www.circuitoculturalpernambuco.com.br.
Vou confessar que adoro uma feira do livro e tenho muitas saudades desde a última vez que fui em uma. Enfim, galera, esse foi o Zona Geek de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acessar nosso site, audioativo.com, e de nos seguir no Instagram, audioativo.eco, para não perder nenhum de nossos programas. Até a próxima e que a força esteja com vocês. Eu sou Pedro Eduardo, para a Web Rádio Audioativo.
Zona Geek, seus universos favoritos em podcast.